Conversa QB com Carlos Bastos.
O programa hoje vai ser muito interessante. Vamos olhar com mais atenção para os sítios onde vivemos e como vivemos. O meu convidado é arquiteto, foi distinguido agora recentemente com o prémio André Jordan. Chama-se João Appleton e já o apresento melhor mais daqui a pouco, porque senão íamos ocupar estes minutos com um extenso currículo e não vale a pena para já. Olá, João. Está tudo bem?
Olá.
Muito obrigado por estar aqui. Eu quero só aqui fazer uma ressalva primeiro, só para saber do que é que estamos a falar. Este prémio André Jordan é uma iniciativa que pretende promover o desenvolvimento de trabalhos académicos e científicos, é o caso, na área do imobiliário, do turismo, das cidades, e tem como grande missão, de alguma forma, contagiar o meio científico com as preocupações do mercado e trazer para o mercado esse tal conhecimento científico. Portanto, grande responsabilidade já em cima dos ombros do João. E a tesoura de doutoramento do João Appleton, do Instituto Superior Técnico, tinha precisamente como tema a Avenida Almirante Reis, uma história construída do prédio de rendimento em Lisboa. E é uma tese pesada, isso depois eu posso dizer, porque o João trouxe aqui um exemplar da tese, pesa uns quilinhos ainda, mesmo dentro da mochila.
Sim, é pesadinha.
Temos aí algum peso. Para já honrado, naturalmente, com este prémio.
Sim, fiquei muito satisfeito, é um reconhecimento do trabalho e uma tese de doutoramento é sempre um trabalho longo e relativamente solitário e, portanto, enfim... com todas as ajudas que se têm e todas as pessoas que colaboram e participam, mas sim, um prémio é sempre um reconhecimento e, portanto, fiquei muito satisfeito com
e
com o prémio.
E sentido que alguém leu efetivamente e que foi de acordo também às suas ideias e àquilo que apresentava também.
Exatamente.
Este seu trabalho, concretamente, neste trabalho, o que é que pensou? Ou pensa sobre o quê?
Bem, o trabalho, como já disse, é sobre o prédio de rendimento em Lisboa, que no fundo é um encontro entre uma modalidade económica de exploração do imobiliário e um tipo arquitetónico, um tipo de edifício, e que constitui a maior parte dos edifícios da cidade, ou pelo menos do centro da cidade, ou seja, os edifícios que nós encontramos no centro da cidade, desde a Baixa Pombalina até à zona do Arieiro, são prédios de rendimento. E portanto, é um assunto que desde logo que merece interesse, porque constitui a maior parte do universo do tecido do centro da cidade. Portanto, o trabalho, em primeiro lugar, é sobre esses prédios. E procurava fazer uma coisa, porque isso no fundo são os prédios comuns, os prédios onde as pessoas viveram durante alguns séculos, e o que a tese procurou fazer foi conhecê-los melhor. Ou seja, perceber desde quando é que eles apareceram, como é que apareceram, e depois caracterizá-los e perceber como é que eles são, como é que são construídos, qual é que é a sua forma, como é que são as habitações que eles contêm. Portanto, isso era o grande objetivo.
Então vamos à parte da história. Temos muitos prédios deste género em Lisboa.
Sim.
Prédios que foram construídos para serem alugados.
Exatamente.
E isto foi uma política de durante algum tempo?
Não, isto, quer dizer, sempre se construiu habitação para alugar. Isto é uma coisa que acontece desde a antiguidade, os romanos já os faziam, não é? E tinham, aliás, edifícios muito parecidos com os prédios de rendimento, principalmente nas zonas de grande pressão urbana, tinham edifícios em altura, edifícios de apartamentos, e que de alguma maneira são os antepassados destes edifícios. E depois, principalmente na Baixa Idade Média e no Renascimento, quando as cidades começam a ter grande pressão imobiliária, os privados investem na habitação como uma forma de rendimento. Os reis portugueses no século XV e XVI eram um dos maiores proprietários de habitações para arrendar em Lisboa. Bom, mas isso não é um prédio de rendimento. Muitas dessas habitações eram habitações partilhadas por várias famílias em que uma vivia numa parte, numa casa, outra vivia noutra, e portanto era uma espécie de coabitação. Na realidade, o prédio de rendimento corresponde à sistematização de um tipo de edifício, não é? Em que se cria uma caixa de escadas comum, frações mais ou menos idênticas, completamente isoláveis e, portanto, completamente separáveis, o que permitia ao proprietário arrendar e controlar completamente não só o que é que estava a arrendar, como o valor que pedia por cada uma das frações. E, na realidade, do que se conhece, é muito difícil porque, enfim, nem tudo chegou até nós e tivemos um sismo muito grande, portanto, isso também dificulta as coisas, mas não só em Lisboa, em Paris.
Podemos estudar com alguma vontade até 1755 e daí para trás é mais difícil?
Conseguimos estudar até ao século XVIII. Sabemos que os prédios de arrendamento aconteceram antes, começaram a existir em Lisboa e em número significativo antes do sismo. E depois o sismo foi uma oportunidade, porque todo aquele centro da Baixa foi uma grande oportunidade para a disseminação do pré-rendimento, que foi o grande tipo edilício. Que...
E era muito diferente daquilo que temos hoje. As necessidades eram outras, quer dizer, as dimensões das casas seriam outras também, necessariamente?
Pois, na realidade não é muito diferente. Eu acho que em alguns pontos é muito parecido. Tanto que... Nós vivemos hoje em dia em prédios de apartamentos e vamos facilmente viver para um prédio antigo, muitos deles construídos no século XVIII, no século XIX, e portanto o centro da cidade está todo ocupado com esse tipo de edifícios. O que mudou foi que, a partir da segunda metade do século XX, e principalmente quando o crédito à habitação se tornou muito mais simples e com a lei, com o regime da propriedade horizontal, passou-se a vender os apartamentos por frações e, portanto, no fundo, exatamente o mesmo tipo de edifício deixa de servir para arrendamento, não é? E passa, essencialmente, a ser vendido por frações. Mas, do ponto de vista arquitetónico, é muito idêntico.
Não muda muito. Quer dizer, pode aumentar um bocadinho a cozinha ou aumentar a sala.
Claro que há coisas que mudaram, porque há coisas que se especializaram. Era muito normal no século XVIII, por exemplo, ainda não haver propriamente uma cozinha fixa, ou seja, haver uma chaminé, mas podia-se cozinhar em vários compartimentos da casa. Aliás, há leis municipais a proibir que se cozinhe fora da cozinha, por exemplo, porque ficava incêndios, ou não se, enfim, na primeira metade do século XVIII, não havia propriamente sala de estar. Muitas casas não tinham corredores, portanto, quer dizer, a forma de usar foi evoluindo sempre até... Eu diria que até...
E a casa de banho já apareceu mais tarde, imagino.
A casa de banho aparece mais tarde, não é? O banho tomava-se onde se punha uma selha, não é? Se é que se tomava, mas essas, no fundo, há sempre uma tendência no sentido do maior conforto, maior privacidade, da individualidade, não é? Dentro da casa. Portanto, isso é um caminho, foi o caminho que os fogos tomaram. Agora, muitos edifícios que nós hoje em dia vemos com cozinhas, com casas, não os tinham originalmente, ou seja, foram coisas que foram introduzidas mais tarde, portanto...
A evolução também é natural.
Exatamente.
Dos nossos dias, também não está tudo exatamente a mesma.
Não.
Temos tempo para conversar mais, está cá o arquiteto João Appleton, vamos andar a falar um bocadinho sobre esta nossa vida em Lisboa, mas podemos transpor de Lisboa para outra cidade eventualmente e falamos também desta questão do arrendamento.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Hoje estou a conversar com João Appleton, é arquiteto, foi distinguido com o prémio André Jordan pela sua tese de doutoramento. É um trabalho que reflete bastante sobre o mercado de arrendamento na cidade de Lisboa e olha para aquilo que são os prédios de arrendamento e como é que se foram desenvolvendo também ao longo dos tempos. Nós hoje... Temos em Lisboa também, e não sei se será abordado ou se haverá solução para isso, muitas casas volutas. Eu não sei, não arriscarei uma percentagem, mas dá-nos ideia que nós, a certa altura, nós temos quase metade dos prédios de Lisboa a necessitarem de obras. Há um modelo diferente que nós temos e que não privilegia as obras, ou os senhorios não ganham dinheiro suficiente para depois fazer obras, as partilhas, tem ideia? O que é que acontece?
Bem, não, isso vai um bocadinho para além da minha, do meu trabalho, mas enfim, eu tenho alguma experiência, porque também sou projetista, e quer dizer, eu não penso que hoje em dia...
Pela sua experiência, porque é que temos tantos prédios de volutos?
Bem, eu acho que durante muitos anos esses prédios tiveram de volutos por causa da lei das rendas, quer dizer, isso é mais ou menos consensual, que isso foi um problema, não é? Que fez com que muitos proprietários deixassem de fazer a manutenção dos edifícios porque não tinham rentabilidade suficiente. E, aliás, é uma das razões também do fim do prédio, do paradigma do prédio de rendimento na segunda metade do século XX. Hoje em dia não sei, quer dizer, eu acho que em Lisboa há uma grande, neste momento há muitos, muitos edifícios a serem intervencionados, e os edifícios têm um valor elevadíssimo. Neste momento o preço do solo em Lisboa é muito elevado. Eu começo a conhecer, pelo contrário, alguns edifícios que estão reabilitados e estão vazios, mas isso é outra coisa, ou seja, estão a funcionar novamente como um produto financeiro, mas como um produto financeiro que muitas vezes está à espera, quer dizer, como se fosse uma aplicação no banco. Isso também acontece. Tem alguns, até edifícios que nós fizemos, que estão habitados por uma pessoa e o resto são, muitos são estrangeiros. Isso também muda um bocado o paradigma, não é? Porque houve uma, depois da crise de 2008, houve uma afluência enorme de investidores estrangeiros para Lisboa e depois também para o Porto, mas começou por Lisboa, muitos franceses, chineses, muitos brasileiros, e por vezes isso leva a que essas casas não estejam ocupadas. Mas o que eu sinto, mas isto é uma coisa impressionista, já não é uma... O que eu sinto é que, neste momento, existe quase um problema de oferta de edifícios para reabilitação, ao contrário do que aconteceu há 4 ou 5 anos, em que estava tudo à venda, e aliás foi uma das grandes razões dessa entrada desse investidor em Lisboa. Neste momento parece-me que, pelo contrário, a tendência é para estou convencido que em pouco tempo, se não acontecer nada muito estranho, nunca sabemos, que vai haver poucos edifícios por reabilitar. Não sei se estarão ocupados ou não,
exatamente.
Habitados ou não, isso é outra história. Agora, porque
nós continuamos a passear muito pelas ruas e continuamos a ver isso mesmo. Não sei.
Há um desfazamento grande também, há um desfazamento muito, muito grande entre, por exemplo, muitos edifícios da Baixa que neste momento estão com ar desocupado, têm projetos. Então, com projetos em desenvolvimento, ou estão com projetos na Câmara, ou estão à espera, porque os tempos são muito longos nisto
quer dizer, aqueles desentendimentos que às vezes há com as partilhas, que já só por si são muito longos, depois mais o tempo de projeto, mas um prédio pode estar ali 20 anos à espera que aconteça alguma coisa.
Com certeza, isso são fenómenos que existem, mas não há dúvida que o aumento do preço do solo em Lisboa fez com que também as pessoas se entendessem melhor para resolver esses problemas, não é? E, portanto, o que realmente acontece é que, eu acredito, também não tenho um dado concreto sobre isso, mas que se fosse comparar, se fizesse um mapa, os edifícios que neste momento estão em mau estado no centro, estou a falar do centro de Lisboa, não é? E se comparasse isso, por exemplo, com os edifícios que têm licenciamento, ou que estão à espera de obra, ou que vão entrar em obra, tínhamos uma grande surpresa, não é? O número de licenças nos últimos anos, só na freguesia de Santa Maria Maior, que apanha a Baixa, multiplicou por não sei quantas vezes. Agora, ainda não houve o tempo para muitos desses edifícios estarem intervencionados. Portanto, não, eu acho que em meio dúzia de anos, bem, Lisboa já mudou muito, não há dúvida nenhuma, mas em meio dúzia de anos a mudança vai ser mais radical.
Porque, a certa altura, é um bocadinho o contrassenso, não é? Nós temos tanto espaço ocupado e depois... Que, na verdade, com edifícios que não são aproveitados, e depois vamos construir para fora... construímos ainda mais para fora utilizando outros terrenos, outros recursos, não faz grande sentido, não é?
Pois, mas eu acho que isso, aliás, um dos resultados da crise de 2008 foi exatamente a desvalorização das periferias, a não ser algumas que estão muito bem servidas, transportes e que, aliás, tudo desvalorizou, não é? O próprio preço da habitação e mesmo no centro atingiu valores completamente ridículos e isso fez com que, neste momento, a maior parte da indústria da construção está concentrada na reabilitação. Isso é uma mudança completa de paradigma. Até há muito pouco tempo, antes da crise, era construção nova e, de repente, houve uma mudança completa e a maior parte dos empreiteiros, dos arquitetos, dos engenheiros estão a trabalhar em reabilitação.
São problemas importantes e interessantes também que vamos captando durante esta conversa hoje com o arquiteto João Appleton. Ainda temos mais tempo para conversar.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Falamos de habitação hoje, falamos de casas, falamos de arquitetura. O meu convidado é o arquiteto João Appleton. Tem uma tese de doutoramento muito curiosa. Tinha como tema a Avenida Almirante Reis, uma história construída do prédio de rendimento em Lisboa. O prédio de rendimento continua a ser um investimento seguro no século XXI?
Eu acho que o prédio de rendimento pode ser um investimento seguro e de alguma forma, não exatamente, não como era, porque as coisas não se repetem, mas não como era, mas está a voltar a ser um investimento. Mais uma vez aqui, já muito fora do âmbito da minha tese, mas mais da minha experiência, quer dizer, eu neste momento tenho clientes que estão a investir em edifícios para casas para arrendar ou de uma maneira, enfim, de uma outra forma. O alojamento local não deixa de ser uma forma de rentabilizar edifícios, quer dizer, portanto há muitas as residências de estudantes que neste momento são uma oportunidade de negócio enorme em Lisboa, há imensa gente a desenvolver porque há uma falta, uma escassez. O aumento do preço do centro fez com que deixasse de haver oferta para estudantes, também são, quer dizer, tudo isso são novas modalidades dos edifícios de rendimento.
Com preços mais baixos, mas também o resultado é que os clientes também saem mais vezes, não estão tanto tempo, não é? Não?
Sim, com certeza, isso não é a mesma coisa porque, por exemplo, no caso do alojamento local não fixa a população e muitas vezes, pelo contrário, até faz com que a população do centro seja obrigada mas isso tem a ver com uma questão do custo do sol. Mas sim, mas eu acho que o pré-rendimento é uma possibilidade, volta a ser uma possibilidade. A questão do arrendamento é cada vez mais discutida e estou convencido que se vai tornar no curto, médio prazo também um negócio importante para os investidores privados. Neste momento, quem está a investir em arrendamento e está neste momento a lançar grandes programas de arrendamento é a Câmara de Lisboa e o Estado, não é? Estão a recrutar neste momento bolsas projetistas para desenvolver habitação com rendas, enfim, um bocadinho à semelhança de modelos de outra.
Mas tem que ser quase o Estado. Essa questão é uma questão pertinente, que é possível continuar a levar gente para o centro de Lisboa? Não sendo o Estado, porque dizer, um investidor privado, dada a concorrência de preços que tem ao lado, não vai ser ele depois a cortar os preços para metade só porque quer ser simpático e acha que faz falta ter gente a morar no centro da cidade.
Pois, eu acho que esta questão é uma questão que muitas vezes é desfocada e se calhar é vista de uma maneira simplista, mas é verdade o que está a dizer, quer dizer, quando o custo do solo, não é? Tanto para arrendamento como para venda, é tão elevado, é muito complicado convencer um investidor privado a arrendar por metade, se pode. Portanto, isto implica obrigatoriamente algum tipo de controle ou de participação do Estado. Eu acho que é isso que foi compreendido, não é? E portanto aí está neste momento um programa da Câmara de Lisboa para construir alguns milhares de fogos. Penso que a Secretaria de Estado da Habitação também está a pensar lançar para arrendamento, não é? Para um programa do mesmo género, mas a verdade é que este problema só se resolve com uma escala relativamente grande, não é? Porque tem que ser muitos milhares de fogos para poderem ter impacto no custo do, do
sim. No custo não do arrendamento. Não arrenda para ali três famílias.
Sim, com certeza. Portanto, tem que ser muitos milhares de focos para terem esse efeito. Agora, eu penso que se vai tornar cada vez...
O João propõe na sua tese, propõe algumas ideias nesse sentido, não?
Não, na minha tese, o que eu tento perceber é como é que se desenvolveu esse modelo do arrendamento, não é? Não ponto propostas. Agora, estou convencido que vai ser muito complicado, quer dizer, voltar muitos jovens arranjarem casa no centro da cidade, porque, enfim... Por isso disse,
porque neste momento custa muito dinheiro, morar no centro de Lisboa.
Exatamente.
Poderá ter eventualmente outros custos, não termos gente no centro de Lisboa.
Terá, com certeza. As cidades são para ser ocupadas e, portanto, são para ser...
Como é que é, no seu ponto de vista profissional, como é que é Lisboa? É uma boa cidade, é uma cidade pensada para as pessoas viverem? Não?
Eu acho que Lisboa é uma... Eu sou suspeito, sou lisboeta.
Pronto.
E acho que Lisboa é uma cidade maravilhosa e sempre mesmo antes de... Enfim, mesmo antes desta moda de Lisboa, porque Lisboa está completamente normal e continua a estar, não é? Sempre eleita a capital mais cool para se viver, ou há sempre um prémio novo qualquer de turismo. Enfim, agora... Acho que nos últimos anos Lisboa e muitas coisas tornou-se uma cidade muito melhor, quer dizer, passámos a ter uma relação muito melhor com o Rio, passámos a ter muito mais espaço público com mais qualidade e, portanto, há muita coisa que melhorou e as pessoas estão um bocadinho à semelhança do que aconteceu noutras cidades, estão-se a habituar, enfim, a andar mais a pé, a usar bicicletas, todas essas coisas. Agora, é claro que a cidade...
Há cidades mais planas.
Há cidades mais planas, por isso é que as bicicletas elétricas estão sempre esgotadas naqueles postos da gira, mas realmente, quer dizer, a cidade tem que ter autenticidade e tem que ser vivida, não é? Portanto, é importante que haja lisboetas a viverem em Lisboa. Isso deve ser uma preocupação, porque senão acabamos por ter uma cidade muito bem tratada, muito agradável, cheia de jardins e de praças, mas que se arrisca a perder alguma autenticidade. E, portanto, eu acho que isso é o maior...
Mas essa interligação é pensada ou são projetos que foram aparecendo avulso? Acaba aqui gira uma rotunda.
Eu penso que houve claramente uma estratégia, acho que houve claramente uma estratégia desta Câmara, muito centrada no espaço urbano
não fechamos a conversa aqui, abrimos a conversa para o último século.
Eu acho que Lisboa teve vários momentos importantes do ponto de vista urbano. Lisboa tem toda a Baixa, que é absolutamente original do ponto de vista
por força das circunstâncias,
mas também porque houve a capacidade e um poder que permitia isso, não é? Depois ao período todo do liberalismo e depois com o Rosendo Garcia e tal, que também corresponde a outro grande momento da...
Sim, mas não deixa de ser curioso. Nós temos a Avenida da Liberdade, que ainda assim continuará a ser, não tem estrada a toda a largura, mas já não era o passeio público, mas continuava a ser a avenida provavelmente mais larga que temos.
Exatamente, tem 90 metros de largura.
E nunca mais tivemos nada, quer dizer, já lá vão dois séculos.
Mas é muito engraçado porque a Avenida da Liberdade tem 90, depois a Avenida da República tem 60, a Avenida do Resto tem 30 ou 25, quer dizer, portanto mas isso também tem a ver com outros modelos de cidade. Por exemplo, toda a zona de Alvalade é uma zona belíssimamente planeada e segundo um modelo já completamente diferente, e no entanto é hoje em dia um dos sítios mais amigáveis para se viver.
Já estás a falar de construção dos anos 50, 60,
sim,
do século passado.
Sim, anos 40, 50, portanto, e planos iniciados no final da década de 30, no princípio de 40, não é? Eu acho que nos últimos anos houve realmente uma estratégia de realização do centro de Lisboa e de tentar devolver
zonas... Não pôr as pessoas só dentro de caixas de botão.
Exato, e devolver muito espaço público às pessoas, e isso penso que foi uma estratégia completamente intencional e em muitos aspectos conseguida. Os outros fenómenos, em grande parte, são fenómenos quase... todo este fenómeno que tem acontecido destes investidores estrangeiros e tal, teve muito a ver com as circunstâncias económicas, quer dizer, com, no fundo, a crise abriu uma oportunidade,
é a oportunidade.
Para outros...
Então, mas ainda vamos falar de uma questão pertinente em relação às cidades, não é só à cidade de Lisboa, mas fica para mais daqui a bocadinho. O arquiteto João Appleton é o meu convidado hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em podcast na nova aplicação da Renascença. Descarregue no iTunes ou na Play Store e ouça sempre que quiser.
Hoje falamos de arquitetura. O meu convidado é arquiteto, chama-se João Appleton, foi distinguido com o prémio André Jordan, uma iniciativa que pretende promover o desenvolvimento de trabalhos académicos e científicos na área do imobiliário, do turismo e das cidades, que ao fim e ao cabo cada vez mais são coisas interligadas. E quando temos que falar, e quando falamos em cidades e grandes problemas de cidades, temos que falar de trânsito e temos que falar de carros. Também foi uma coisa que eu nunca percebi, mas gostava de saber a sua opinião. Porque só há relativamente pouco tempo é que nós tivemos uma lei que nos obrigava a ter praticamente um lugar por garagem. Quando, se calhar, na altura já devíamos ter uma lei para nos obrigar a ter dois lugares ou três lugares por garagem. É um dos grandes problemas para os peões e para se viver bem numa grande cidade, é o estacionamento do trânsito.
É, embora o que esteja a acontecer nas grandes cidades europeias, não, enfim, em grande parte... Por essas dificuldades, porque o centro das cidades europeias não foi pensado para automóveis, foi desenvolvido
noutras
alturas, não é? E mesmo quando foi desenvolvido, foi pensado para outro tráfego, que não é o que nós temos, não é? Portanto, o que se tem feito nos últimos anos é tentar dissuadir as pessoas da utilização do automóvel, não é? Eu acredito que o que é importante e o que faz sentido é tentar promover um sistema todo de penalidade, de transportes públicos muito mais eficaz do que, ou seja, cada vez mais eficaz, não é? Que permita que as pessoas precisem de usar menos carro. Os meus filhos, por exemplo, já não querem ter carro, quer dizer, querem viver ao pé do metro, é uma coisa que também é uma mudança de paradigma, que na minha geração as pessoas queriam ter carro, não é? Para queriam ter carro,
vai ser muito difícil convencer alguém a não levar o carro.
Exatamente. Agora, o que as pessoas querem neste momento, e essa é uma tendência, é viver dentro da cidade, porque viver no centro da cidade permite exatamente uma série de confortos, ou seja, permite não se ter que entrar na cidade com o carro, permite, não é? E portanto isso leva a essa questão de as pessoas querem viver dentro da cidade, mas têm dificuldade em viver dentro da cidade. Por outro lado, a cidade cada vez mais, e as políticas urbanas cada vez mais obstaculizam a entrada de automóveis e portanto facilitam estratégias que não passem pelo automóvel. Isso é se vir o que acontece em Copenhaga, quer dizer, é completamente...
Como política de boas intenções, estou completamente consigo.
Eu percebo, o problema é que realmente não temos o sistema de transportes que queríamos.
Não, mas nós ainda continuamos a ver construções recentes em que olhamos e percebemos, ok, nesta urbanização não vai ser possível estacionar, porque
pois.
Há espaço para guardar,
não tem,
ou não há garagens, ou não há espaço, percebe-se logo, ainda está a nascer e já se percebe que vai ser um problema.
Pois, quer dizer, eu tenho tido muitas discussões sobre isto com amigos meus, porque é uma coisa muito, esta questão do automóvel ainda é muito fraturante. Sim. porque há muito essa ideia de que, mas realmente há uma série de outros problemas, quer dizer, nós tínhamos a Avenida da Liberdade, era há meios de anos, era a avenida mais poluída, ou com maior índice de poluição da Europa, quer dizer, eu acho mesmo que nós que teremos, sim, mas... que nos habituar a viver de uma outra forma, por imensas razões ambientais, e depois porque realmente a cidade não comporta, a cidade não tem essa capacidade, e o centro da cidade foi feito, como eu disse, foi feito noutra altura, noutros momentos, e portanto nessa zona, estou a falar do centro da cidade, não estou a falar de zonas periféricas, onde, agora no centro da cidade...
Partes, e mesmo muitas partes da cidade, agora pois. Estamos a falar de zonas de que foram da Idade Média, que estamos a falar da zona do Castelo e com ruelas...
Exatamente, e portanto não faz sentido uma pessoa querer ir tomar um café à graça e querer ir de carro, acho...
Põe um elétrico vai, e vê as vistas pelo caminho. Exatamente. Do mesmo modo, também... Como a população está mais envelhecida, também começa a haver outro tipo de construção, não? Ou seja, no sentido de que, para jovens casais, que já tínhamos muita construção do tipo de T1, T0 para início de vida, isso é localizado, não há uma mudança aí de paradigma em relação à idade?
Não, eu acho que...
Vamos continuar a ter tudo. Consoante as necessidades de utilização.
Não, eu acho que é assim, há uma tendência para a compactação das casas, são isso outra vez por causa do custo do sol, não é? Há uma grande tendência para fazer casas mais pequenas, a não ser em sítios que são destinados para pessoas tão ricas, onde se faz casas enormes, quer dizer, mas esta tendência para compactar as casas é muito clara. Neste momento, a maior parte das casas têm cozinhas integradas na sala, tem uma série de estratégias, quase não tem circulação, tem uma série de estratégias para em menos metros quadrados conseguir acomodar o maior número possível de pessoas. Portanto, há uma grande tendência para compactar para as casas. E quer dizer, eu acho que isso enquanto o preço do sol estiver muito elevado, isso vai acontecer. Por outro lado, realmente, o facto das pessoas viverem em casas próprias, de alguma maneira, não facilitava ou de alguma maneira dificultava a mudança de casa, não é? Quer dizer, uma pessoa vivia no século XIX, a Almeida Garreto viveu em não sei quantas casas diferentes. Hoje em dia, muitas pessoas vivem numa casa a vida toda, não é? E, portanto, as pessoas mudavam de casa à medida das necessidades. Isso é, eventualmente, uma das vantagens que o arrendamento pode ter em relação à compra de casas, que também tem vantagens, porque a compra de casa foi também uma das formas de democracia, de distribuir, no fundo, o valor, não é? Pela classe média. Que
mesmo que eu tenha pagado até aos 80 anos, mas pronto, aí não há muito a fazer. Vamos terminar com uma pergunta mais leve, digo eu. O que é que continua a fascinar no mundo da arquitetura? O que é que gosta de criar e de fazer?
Quer dizer... Isso é uma pergunta difícil. Não é?
Então, pronto, não é uma fácil. Pronto, mas... Eu pensava que íamos terminar com uma fácil, então terminamos com uma pergunta difícil.
Não, mas continuo a fascinar-me quando vejo edifícios surpreendentes. Continuo a fascinar-me termos o melhor arquiteto, que eu acho que é um dos melhores arquitetos do mundo, ou quando vejo que o arquiteto Cisa, com a idade que tem, continua a conseguir fazer coisas que podiam ser que são de uma frescura absolutamente incrível. E continua, enfim, felizmente, continua a gostar muito do que faço, portanto, faço com prazer, é uma coisa...
E os projetos são todos estimulantes, não?
São mais estimulantes que outros.
Pega numa pequena vila, como pega num grande prédio.
Não, eu acho que o estímulo de um projeto não tem a ver com a escala. Há trabalhos muito pequenos que são muito estimulantes, muitas vezes... tem mais a ver com o próprio, com os programas, com os clientes, com a forma como um projeto é uma coisa muito frágil, uma obra é uma coisa muito frágil, depende de imensas, porque depende dos projetistas, depende em primeiro lugar do cliente e do programa, depende do projetista, depois depende da câmara, dos licenciadores, do empreiteiro, do construtor, da utilização, portanto, tem que se juntar um conjunto de muito grande de gente a trabalhar para a mesma coisa para que tenha sucesso. E portanto, eu acho que o estímulo é conseguir isso, é conseguir que toda a gente trabalhe para o mesmo, porque muitas vezes uma coisa que não prometia nada, de repente, transforma-se em algo inesperado, que nos satisfaz, e outras que prometiam imenso, porque uma destas coisas falha. Não.
A régua, o esquadro, o compasso continuam a ser indispensáveis ou já não?
Não, cada vez menos, hoje em dia
a tecnologia ajuda muito.
Exatamente.
Mas continua a fazer muitos rabiscos de ideias que vai tendo?
Sim, com certeza, desenha-se muito à mão e depois, mas hoje em dia o desenho em computador é incontornável.
Claro. Exatamente. Até porque facilita de que maneira. João, muito obrigado, tive muito gosto em que tivesse passado por cá,
então.
E por esta conversa.
Obrigado.
Porque é sempre bom aprendermos mais alguma coisa. O arquiteto João Appleton, que foi distinguido com o prémio André Jordan.
Conversa QB com Carlos Bastos.